E a gente começa hoje aqui no CBN Maringá, segunda edição, uma série de entrevistas sobre ciência. É a nossa série Que Ciência é Essa? E para começar, a gente vai falar de matemática. Quem está aqui com a gente no estúdio para nos ajudar a entender esta ciência é a professora Lilian Akemi Kato, professora do Departamento de Matemática da UEM, da Universidade Estadual de Maringá. Oi, professora, boa tarde. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês e eu que agradeço pelo convite, maravilhoso falar sobre matemática.
Então, para começar, professora, que ciência é essa?
A matemática, né? Pois é, várias pessoas têm se debruçado para tentar responder de forma simples o que é matemática. Inclusive, existem livros, né, que falam sobre isso, e essa dificuldade, eu acho que fica marcada, né, por conta de que a matemática é a ciência mais antiga da humanidade, né? E de onde que vem isso? Então, vamos retomar, assim, lá nos primórdios, né, no homem primitivo, quando ele deixou de ser nômade, passou a ser sedentário, né? E aí ele precisava marcar, delimitar as áreas para plantar, ele precisava saber que tanto que ele estava colhendo, que tanto que ele estava plantando, precisava comparar o tamanho das coisas, ele precisava saber se a criação estava aumentando ou estava diminuindo, né? E ele precisava fazer representações para que as próximas gerações, né, soubessem como administrar aquele conhecimento que ele já tinha aprendido, as experiências, né? Como repassar essas experiências, né? E aí, ao tentar fazer tudo isso e ao desenvolver técnicas, né, que pudessem ajudar na sobrevivência, esse conhecimento dão as primeiras origens para o que a gente vai chamar de matemática, né? Claro, muito tempo depois. Então, você imagina, né, Luciana, uma época em que as pessoas não sabiam contar, não sabiam representar números, mas sabia a diferença entre um, dois, três e depois é muitos. Não importa mais, né? Depois de três, tudo é muitos, né? Então, tudo funcionava muito bem, não tinha necessidade. Porque imagina para uma pessoa, nós mesmos, né? Você consegue diferenciar a olho nu, assim, a diferença de 9 e 10 grãozinhos?
Não
é fácil, não. Né? Uhum. E às vezes não tem necessidade de fazer essa diferença, né? Se tem 9 ou se tem 10, parece que é simples.
É um grupo,
né? Então, veja, então a gente está pensando nessa época em que não tinha todo esse formalismo. Só que chega um momento, né? Por exemplo, nas guerras entre tribos, quando duas tribos estavam guerreando, eles tinham seus exércitos. E eles precisavam saber quantos estavam indo guerrear e quantos que retornavam. Inclusive, a tribo que perdia, ela precisava compensar a tribo que ganhava, né, os mortos da tribo vencedora. Precisava compensar com alguma coisa, um animal, por exemplo, gado ou cavalo. E aí, como é que se faria essa compensação? Precisava ter uma forma de registro. Então, tudo isso a gente vai falar que é um conhecimento que dá origem a essa matemática. Aí a gente vai avançando um pouquinho mais e nós vamos lá para a Grécia Antiga, né? A gente vai, antes disso, né, nós temos as construções das pirâmides. Quanta matemática que tem ali, imagina, né, para fazer aquelas pirâmides tão perfeitas, os ângulos, a posição do sol em relação às construções. Então, tudo aquilo muito bem projetado, né, você vê que você tem linhas retas, linhas paralelas, tudo muito bem desenhado, sem nenhum conhecimento teórico como a gente tem hoje, né? E aí, lá nos gregos, na Grécia Antiga, que a gente vai falar dos primeiros filósofos, então Tales de Mileto, Euclides, o próprio Pitágoras, né? Então, eles fizeram um agregado de todo esse conhecimento que as pessoas utilizavam no seu dia a dia, que eram experimentos práticos, para resolver problema de contagem, para resolver problema de área, problemas de quantidade, problemas de comparação, para calcular impostos, né? Sem ter uma fórmula teórica como a gente tem hoje. Então, esses filósofos, eles viram que era possível generalizar esse conhecimento, né? Então, era possível encontrar uma explicação racional que funcionasse para toda situação semelhante. E aí esse conhecimento, que a gente vai falar que é ciência, que é filosofia, que a gente são os primeiros filósofos, né? Depois ele vai se tornando mais especificado e a gente vai criar geometria, álgebra, outras áreas da matemática que vão se especializando, né? Então, o que, que é matemática, né? Então, a matemática é essa base de todo o conhecimento que nos permite esse raciocínio lógico, entender essas estruturas de espaços, de variações, né? Eu acho que tudo isso é matemática.
É uma invenção humana, então, sistematizada.
É, se é uma invenção ou se foi uma descoberta, ainda, isso ainda é muito discutível, né? Mas, de todo modo, ela nos indica uma forma de pensar. Ela nos permite organizar um pensamento lógico que faz com que a gente consiga organizar de forma racional os nossos pensamentos, né? Então, nos permite comparar, nos permite estimar. Então, tudo isso tem a ver com matemática.
A gente não consegue viver sem números, então. Os números estão no nosso dia a dia.
Pois é, imagina o que, que seria, né, a gente viver sem números. Quando a gente acorda de manhã, a gente olha para o relógio, a primeira coisa que a gente vê é quantos Exato. Minutos a gente ainda pode dormir ou quanto que a gente está atrasado, né? Aí, quando a gente vai fazer o café, a gente já vai olhar a quantidade de água que a gente precisa colocar para ferver. Imagina, né?
Números em todo lugar.
Tempo todo. E aí a gente vai, sai de carro, nós temos que olhar a velocidade com que a gente está andando e quanto tempo que a gente vai gastar para chegar em tal lugar. A gente vai no supermercado, a gente tem que pensar no aumento das mercadorias, né? Quanto que a gente está gastando a mais em relação ao mês anterior. Uhum. E assim vai, né?
Agora, professora, matemática é um bicho de sete cabeças?
Não sei se é um bicho de sete cabeças, né? Mas, assim, eu acho que português é um bicho de sete cabeças, vamos pensar assim, né? Também é, né? Eu acho que o bicho, na verdade, está na nossa cabeça.
A gente tem que
lidar com essas cabeças. A gente é que cria esses bichos, né? E aí, sobre se a matemática é... Voltando ainda um pouquinho, Luciana, se você me permite, né? Se a matemática é inventada ou se a matemática existe. Então, vou te contar uma história, né? Tem uma reportagem da BBC News... Brasil, de 17 de novembro de 2019. E o título da reportagem é O que é a matemática? Um modelo da realidade ou é a própria realidade? O que essa reportagem fala? É muito interessante. Se vocês forem lá procurar na BBC News, ela está lá, dia 17/11/2019, tá? Então, ela traz uma reportagem que fala sobre a descoberta de Netuno, o planeta Netuno, né? Então, veja, Netuno foi descoberto no século XIX, né? Netuno está a 4,3 bilhões de quilômetros da Terra. Imagina enxergar isso, não dá, né? É o oitavo planeta do Sistema Solar, então é um planeta muito grande. Uhum. E antes dele ser descoberto, o maior planeta conhecido até então era Urano, né? E, no século XIX, as leis de gravitação de Newton já eram muito conhecidas, muito bem estabelecidas. E, por meio dessa lei de Newton, conseguia-se estimar a trajetória dos planetas no Sistema Solar. Então, toda a trajetória dos planetas estava muito bem desenhada, muito bem modelada por conta das leis de Newton, né? Menos a de Urano, porque Urano, né, ela... Por alguma razão, não obedecia à trajetória desenhada pelas leis de Newton. Então, tinha algum problema. Urano era o planeta mais distante até então, conhecido, né? E aí, ficou aquela dúvida. Por que que todos os outros planetas seguem a trajetória, segundo as leis de Newton, e Urano não segue? Bom, e começaram, então, os cientistas começaram a se debater. Uns falaram que, talvez porque as leis de Newton não valem para planetas muito distantes, vai ver que é isso, né? Outros falaram, não, a lei de Newton é uma lei universal, ela não tem restrição, ela vale em qualquer situação. Então, por que que Urano sofre esse desvio na sua trajetória, né, em relação ao modelo teórico? Bom, aí pensava daqui, pensava de lá, os que defendiam que a lei de Newton estava valendo falaram assim, bom, Se ela está sofrendo um desvio, é influência de algum outro planeta que está fazendo com que ela sofra esse desvio. Só isso justificaria esse desvio, né? Senão, ela teria que seguir a trajetória conforme rezam as leis, né? Bom, então, vamos supor que fosse isso. Eles pegaram, então, se for mesmo, se existir mesmo um outro planeta que está causando esse desvio, aonde ele estaria? Sem enxergar, sem saber se existia ou não. Foram, fizeram as contas matemáticas, calcularam direitinho, bom, o desvio é de tanto, acontece em tal lugar, então, se esse desvio é causado por um planeta, esse planeta está na posição alfa. Foram lá, miraram o telescópio exatamente naquela posição e eis que encontraram Netuno.
Mas foi graças à matemática.
Graças à matemática. Então, a gente pode dizer que Netuno sempre existiu. Nós não conseguimos enxergar, mas a matemática permitiu encontrá-lo. Então, a gente pode dizer que o Netuno é um planeta que foi encontrado graças aos cálculos matemáticos. E aí eu te devolvo essa pergunta, né? Se Netuno existe, a matemática existe ou ela é inventada?
Poxa
vida, né? Olha só, né? Então, assim, se a matemática é um bicho de sete cabeças, ou se a gente consegue viver sem números, olha, quanta descoberta, né? Se hoje a gente tem toda essa tecnologia que nos permite estar aqui conversando, chegando, né, nos lares, nos carros, nos bares, nas escolas, nos ambientes, as pessoas estar nos ouvindo e a gente conversando aqui pessoalmente, quanto de matemática não tem aí? Mas também tem muito, né, de tecnologia, tem muito de química, tem muito de física. Então, essas são as especificidades que aconteceu por conta daquele conhecimento do homem que resolveu fazer um raciocínio, né? Sistematizar aquele saber necessário para o desenvolvimento da humanidade.
Nossa, que interessante. Professora, agora é preciso treinar o cérebro para fazer contas, né? Porque a gente tem as calculadoras, a internet, né? Que facilitam muito. E aí nosso cérebro fica preguiçoso? Como é que é?
Então, Luciana, vamos pensar assim. Você dirige.
Sim.
Então.
E é uma mecânica.
Né? É mecânico, né? Mas eu acho que você aprendeu a dirigir igual eu, na época do carro manual, né? Do câmbio manual,
sim,
né?
Sim.
Aí hoje tem um carro a embreagem, o câmbio eletrônico, né? Automático, né? E aí todo mundo adere, né? Quem pode, né? Ao carro automático. E aí eu pergunto, o câmbio automático, né? Ele é uma dificuldade para aprender a dirigir? Ou tipo assim, deixa o cérebro mais preguiçoso? Não, porque você ainda continua tendo as habilidades, né, de direção, tendo que ter atenção para a direção, mesmo não tendo que mexer no câmbio. Né? É uma ajuda? É, mas isso não te deixa isento, né, de conhecer todo o mecanismo de se dirigir. E se um dia o câmbio quebrar e você precisar usar o manual, você dá conta de usar, né? Então, você imagina assim, a calculadora deixa preguiçoso? Pode deixar. Mas você confiaria numa calculadora? Imagina que você vai fazer uma compra e essa determinada mercadoria custa R$100. E aí a pessoa fala assim, mas eu posso dividir em 3 de 35. Faz a continha lá na calculadora, 3 de 35. Aí você vai aceitar numa boa? Vai pagar R$5 a mais numa boa, né? Então você tem que saber, não, 3 de 35 não vai dar mais do que os R$100. Então eu prefiro pagar R$100 à vista.
Ah, isso é importante.
Isso,
né?
É importante.
Fazer compra, saber quantos juros estão embutidos naquela compra.
Então, a calculadora, ela não pensa. A calculadora, ela não decide, né? É você que coloca os números lá. E se você digitar um dígito errado? E aí a calculadora fazer uma conta lá e você tá pagando, você vai acreditar na calculadora, porque você não tem noção se essa conta que você está fazendo é para dar a mais ou a menos. Você tem que ter uma noção, né? Olha, eu vou dividir 100 em 3. 35 é mais, 3 vezes 35 é mais do que 100 dividido por 3. Essa noção você tem que ter, né, para saber. Tem uma historinha que está num livro, o livro chama Como a Matemática Explica o Mundo. E o autor desse livro, ele conta uma história no prefácio falando que o pai dele era um comerciante. E todo dia, quando ele fechava o comércio dele, ele fechava, fazia todas as contas para fechar o caixa, e depois ele ia brincar com o pai dele, ia brincar com o autor do livro, que é o James Stein, né? E aí o James conta, assim, que ele era menino, pequeno, e um dia ele falou, pai, já tá na hora da gente brincar. Ele falou, ai, filho, hoje eu vou atrasar, vou demorar um pouquinho, porque o caixa não tá fechando. Aí ele ficou muito triste, falou, ai, pai, mas vai demorar muito? Aí o pai dele falou assim pra ele, não, filho, não vai demorar, tá? Porque o meu balanço não tá fechando por conta de 36 centavos. Acho que era 36 moeda lá americana, porque esse livro é americano, mas só pra gente ter uma ideia, né? Por 36 centavos, tá? E quando a diferença é um múltiplo de 9, porque 36 é múltiplo de 9, tá? Isso geralmente acontece porque a gente troca os dígitos na hora de escrever o número. Por exemplo, em vez de escrever 84, eu escrevi 48. Né? E aí, então, eu vou procurar se não foi isso que aconteceu. Então, ele já sabia onde poderia estar o erro.
Olha,
né? Então, imagina ele dar. E isso é uma prova matemática que você faz. Não vou fazer aqui, porque senão as pessoas vão achar que a gente é louca. Mas se você quiser, depois eu faço no papel com calma para você. Mas é possível provar, né? Que a gente prova matematicamente que quando a diferença de, né, no balanço dá um número que é múltiplo de 9, isso é resultante de uma troca dos dígitos.
Tinha sido um erro ali.
É, foi um erro. Ele deveria ter colocado 84 e colocou 48, por exemplo. Alguma coisa assim. E quantas vezes isso acontece, né? Então, se você não tem essa noção, né?
Você
fica sofrendo, porque você fica confiando na. É, você fica confiando na calculadora e aí a calculadora é ela que manda? Não, é a gente que manda. É a gente que decide, é a gente que sabe, né? E a calculadora, ela só é um artifício que nos ajuda a chegar onde a gente quer. É, então, é a gente que dirige, é a gente que tem a noção de como usar os instrumentos do carro, né? E o carro está lá para obedecer aquilo que a gente quer fazer com ele, né?
Antigamente, quando a gente comprava as coisas com dinheiro mesmo, dinheiro em espécie, que era muito mais comum no comércio, a gente fazia conta na cabeça do troco, né? Hoje em dia, tudo com cartão, a gente acaba deixando de também fazer esse exercício.
E nem pensa, né?
Pois é.
Ah, mas eu acho que isso também tem acontecido em outras áreas. Né? Por exemplo, na literatura isso tem acontecido muito por conta dos livros, dos audiolivros, talvez então a gente está, né, tendo dificuldade de ler. Eu sou da época, talvez você também, que a gente escrevia cartas,
sim,
colocava
claro.
No correio, né? E hoje a gente não escreve mais carta, a gente nem mal escreve um WhatsApp, né? A gente acaba mandando um áudio que é mais rápido. Né? E, então a gente assim parou de escrever e as pessoas, os jovens principalmente, né, usam um monte de siglas, né, que significam uma frase inteira, por exemplo, né, e a gente perdeu um pouco aquele hábito de escrever como a gente pensa, o que a gente sente. E eu acho que na matemática também tem acontecido isso. Mas o importante é a gente não perder a essência das coisas, né? A essência das ciências, a essência da leitura, a essência do raciocínio. Acho que isso é o mais importante.
Ai, que legal. Professora, muito obrigada pela presença, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Ah, eu que adorei. Muito obrigada.
Nós conversamos com a professora Lilian Akemi Kato. Ela é professora do Departamento de Matemática da Universidade Estadual de Maringá, na nossa série de entrevistas que está começando hoje, a série Que Ciência É Essa? Hoje falamos de matemática.